sejam muito bem-vindas. Este é o podcast Papo Sem Vergonha, uma iniciativa da Rádio 98FM para a gente trazer para a roda de conversa assuntos da saúde feminina, da sexualidade e também do prazer, temas que podem e devem ser debatidos. Nossa convidada para nos ajudar nesses assuntos, nesse bate-papo, é a doutora Camila Prestes, que é ginecologista e colunista aqui na Rádio 98FM. Olá, doutora.
Olá, tudo bem, Ali?
Tudo ótimo. Doutora, a gente conversou semana passada aí a respeito da saúde feminina, da nossa estrutura, como é a vagina, clitóris e tudo mais. E agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né? O clitóris é o nosso órgão ali para começar o bate-papo de hoje em dia. Para a gente falar sobre orgasmo feminino. Pode e deve, né, doutora, acontecer?
Com certeza, o orgasmo é o ápice aí, né, da relação sexual ou do estímulo ali no clitóris. Então, é muito importante a gente falar sobre o clitóris, que é um órgão único, exclusivo aí pro prazer. Até tem um estudo mostrando que o clitóris tem uma outra função ali relacionada também com a reprodução, mas a gente acaba falando que a função dele acaba sendo quase que exclusiva ali para proporcionar o prazer pra mulher. E é importante, né, nós conversarmos, debatermos sobre esse assunto, porque da mesma forma que o clitóris da mulher fica ali escondidinho, muitas mulheres não gostam de conversar, muitas mulheres têm vergonha de falar sobre esses assuntos, muitas mulheres enfrentam aí várias dúvidas, tabus, inseguranças, e muitas vezes elas não têm para quem perguntar ou não têm ali como debater, né? E então acho que é super válido nós conversarmos hoje sobre esse assunto, que é um assunto prazeroso e que vai tirar a dúvida de muitas mulheres.
Com certeza, um assunto quente, vamos esquentar, isso aí é só o começo.
E a ideia é que se torne um assunto quente aí para as mulheres, né? Porque muitas mulheres, como nunca sentiram orgasmos, para ter ideia, né, Ali, é muito significativo. Tem alguns trabalhos que relatam em torno de 30%, outros trabalhos em torno de 50% das mulheres nunca atingiram o orgasmo.
Nossa.
E então é importante, né, falarmos sobre isso e induzirmos, incentivarmos as mulheres a partir de agora e em busca do prazer, em busca do orgasmo, e o mais importante, ela saber que isso é uma função totalmente dela, não é uma função que nós devemos ali passar para outro parceiro ou parceira, enfim, não, o orgasmo é uma função da mulher.
E como? Se conhecendo é o primeiro passo? Tendo entendimento do clitóris, do que é, como funciona?
Total, a questão do autoconhecimento é fundamental, mas ao mesmo tempo saber que o orgasmo ele vai acontecer a partir do momento que ela estimula o clitóris. E para estimular o clitóris e sentir, ela que vai ter que estimular e sentir, porque a sensação é dela. E muitas vezes, né, a gente até já conversou sobre isso em algumas das nossas edições
coluna,
aí do programa,
sim,
né, da coluna. O quanto que muitas vezes as mulheres falam assim, ah, mas eu nunca tive orgasmo porque meu parceiro não faz da forma correta, ou porque meu parceiro isso. Não, o que nós precisamos identificar é que é um processo de autoconhecimento e que a mulher, ela precisa identificar qual vai ser a forma do toque, qual vai ser o estímulo, como vai ser que ela vai conseguir ter o orgasmo.
A tal da consciência corporal, que tanto se fala hoje, entender como funciona o seu corpo, quais são as sensações, os estímulos que melhor vão te levar ao orgasmo.
Total, isso mesmo, é isso que ela tem que pensar e é isso que ela tem que se descobrir ou redescobrir, né?
O clitóris, a gente vê só a pontinha, né, doutora? Mas ele é um órgão muito maior e tem muitas terminações nervosas dentro da vagina?
Muito. O que a gente vê ali só é a glande do clitóris, que corresponde à glande do pênis, né? Mas ele faz um processo de envolver ali a vulva, indo mais ou menos desde ali da parte onde a gente visualiza o clitóris até mais ou menos lá no introito vaginal, que é aquela partezinha que finaliza ali a vulva e que vai ter o períneo e depois já vai ter a região anal. e ele abraça ali essa região. Então, não é só aquilo que a gente visualiza. Por isso que muitas mulheres, durante o período de excitação, elas percebem que essa região fica mais inchada, mais dilatada. Mas, na realidade, por quê? Assim como o pênis recebe ali o aporte sanguíneo, essa região também vai receber o aporte sanguíneo e vai ficar mais entumecido, vai ficar mais dilatado. Isso vai fazer com que, durante a relação sexual ou durante ali o processo do toque, da masturbação, seja uma região muito mais prazerosa.
E o que é o orgasmo, doutora? O que é essa sensação, né? E falando, no caso, para as mulheres, né?
O orgasmo, Ali, é totalmente individual. Então, se você fizer, tem até uma pesquisa, né, que mostra vários relatos ali. Então, se você perguntar para 20 mulheres o que elas sentem durante o orgasmo, provavelmente cada uma delas vai relatar uma sensação diferente.
De pernas bambas, a mão suando, calafrio, cada uma de um jeito.
Total. Então, isso é uma forma totalmente individual. Não tem como a gente dizer ali de uma forma clara, né? Porque são sensações emitidas ali no corpo a partir do momento da estimulação ali, de toda a questão da estimulação nervosa, né? Então, conforme você falou, nós mulheres temos aí em torno de 8 mil terminações nervosas no clitóris, o dobro do que no pênis. O pênis tem mais ou menos 4 mil, então o nosso órgão tem o dobro aí de terminações nervosas, e isso faz com que, até é um questionamento, né? Não tem como a gente saber se o nosso prazer é mais intenso do que os homens por termos mais terminações. Eu acredito que sim, né?
Sim, eu acho que falta a gente descobrir como é esse prazer. Talvez o menino, por estar o órgão ali, né, o pênis é um órgão mais visível, né, tá mais à mão, tal, vai urinar, enfim, como nós já falamos várias vezes aqui, ele tá tocando o tempo todo no órgão, conhece melhor. A gente ainda tem um receio, né, desse toque, desse conhecimento.
Receio, preconceito,
vergonha,
tabus, vergonha, insegurança. Isso vai muito de acordo com aquilo que foi passado, né? Como foi nossa educação, nossa criação, tem todos os aspectos religiosos também que devem ser levados em consideração, e cada vez a gente percebe que existe aí uma vertente de mulheres incentivando outras mulheres a se conhecerem, ter orgasmos e descobrir o próprio corpo. Do outro lado, tem sim um grupo de pessoas falando que é pecado, e tem todas essas questões. Então, depende muito da forma como a mulher encara, né? Mas eu acho que, como ginecologista, é importante nós falarmos sobre isso, que nós temos um órgão que a única função dele, teoricamente, é nos proporcionar prazer. Então, não é errado tocar, não é pecado tocar, não é pecado ter o prazer, ou não é pecado estimular para que sintamos ali o prazer que ele pode nos proporcionar.
Doutora, vamos falar um pouquinho mais sobre a ejaculação feminina, que também faz parte desse processo aí do orgasmo. A participante do Big Brother, a Camila de Lucas, ela estava conversando com os colegas ali durante a edição agora do BBB, e aí ela contou que ela já teve um orgasmo poderosérrimo, e que ela teve uma ejaculação, assim, que foi um negócio de outro mundo, né? Saiu bastante líquido, tal, da vagina, e que foi o auge do prazer. E, assim, contando como se o orgasmo tivesse que ser sempre daquela forma. Te pergunto, doutora, é assim para todo mundo? É assim mesmo que é um orgasmo, uma ejaculação feminina?
Então, e é importante nós definirmos, né, separarmos, tem o orgasmo e tem a ejaculação feminina. O orgasmo é esse ápice do prazer e tudo mais que nós já comentamos. E a ejaculação, ela acontece na grande minoria das mulheres. Relatos e estudos mostram que, em média, até 10% aí das mulheres relatam ter um processo de ejaculação. Algumas, elas vão eliminar ali uma quantidade mais restrita de líquido, e outras vão eliminar uma quantidade maior. O que acontece é que isso ficou muito popularizado nesses últimos tempos em virtude dos filmes pornôs, né? Em relação daquelas mulheres que ejaculam uma grande quantidade de líquido, só que muito daquilo ali é falso, é fake. Não é tudo aquilo que a gente vê, né? Então, muitas vezes, eles colocam ali produtos dentro do canal vaginal para que, no momento do orgasmo, ou até mesmo a mulher simule um orgasmo e tenha junto ali a liberação de líquidos. Então, uma coisa seria ter o orgasmo, outra coisa é ela ejacular durante esse orgasmo. Então, não é o que acontece na grande maioria das mulheres, é um processo raro, muitas mulheres nunca tiveram e nunca terão uma ejaculação, e isso não faz com que o sexo para ela seja menos prazeroso. Pelo contrário, ela consegue ter ali todo o orgasmo, o ápice, independente de ter ou não eliminação de alguma quantidade de líquido. E até tem alguns estudos que mostram que eles avaliaram algumas mulheres antes da ejaculação e elas tinham uma quantidade razoável de urina dentro da bexiga. E depois desse processo da ejaculação, já não tinha mais a urina. Então, durante esse processo aí da ejaculação, pode ter liberação de líquidos que ficam pelas glândulas perto ali da uretra, chamado glândulas de Skene, e também de urina. Por isso que tem algumas mulheres que ficam na dúvida se elas realmente tiveram uma ejaculação ou se elas urinaram, o que foi que realmente aconteceu. E isso elas sempre mandam, inclusive no direct, elas falam: doutora, mas eu queria saber se o que eu eliminei. Não tem como a gente saber avaliando no processo ou falando para ela: ó, você realmente teve uma ejaculação ou você eliminou a urina, sem a gente ter avaliado aquela secreção imediatamente após o acontecido. Mas é totalmente individual e eu não vejo necessidade das mulheres ficarem em busca dessa ejaculação. Por mais que seja um assunto que tem sido comentado agora, eu acho que cabe a nós ginecologistas tranquilizarmos as mulheres no sentido: aconteceu, ótimo, não aconteceu, ótimo também.
Não,
e tá
uma
tudo
coisa
certo.
Não tá grudada à outra. Não é que nem o homem, que toda vez que sente prazer acaba gozando. A mulher não, é diferente. Uma coisa está desassociada da outra.
E também, alguns homens, esse processo é desassociado também. Existem alguns homens que ter orgasmo sem ter ejaculação. E aí entra todo um processo de autoconhecimento e de, né? Mas as mulheres, é importante que a gente deixe frisado, porque senão já é tão difícil para muitas mulheres irem atrás do orgasmo. Uhum. E agora, ainda falando nessa questão da ejaculação, fica muita coisa, né?
Então, pesado.
Acho que a gente tinha que começar falando do básico, que é a questão do se conhecer, se tocar, sentir aonde é o clitóris, sentir o prazer, sentir as sensações que o estímulo pode, né, proporcionar. E muitas mulheres, né, falam: ah, eu tenho muita dificuldade em ter orgasmo, o que que eu vou fazer? Ela precisa o quê? Se tocar, essa que é a questão. Então, ela fala assim: ah, doutora, mas eu só tenho orgasmo se eu estimular o meu clitóris durante a relação. Ok, e é assim que tem que ser, tem que estimular o clitóris. Porque isso também gera uma insatisfação, até mesmo pelo lado do parceiro, no sentido de que as parceiras não conseguem ter orgasmos durante a penetração.
Uhum.
O que que é importante nós relembrarmos? Que o nosso órgão que proporciona o prazer é o clitóris e que ele vai estar ali mais na região externa. Na região interna, que é a vagina, nós temos ali pouquíssimas terminações nervosas. Na realidade, não tem terminações nervosas ali dentro da musculatura do canal vaginal. Então, quando acontece o orgasmo durante a penetração, é porque de alguma forma estimulou o clitóris. Entendeu?
Entendi. Então, por isso que as preliminares são tão importantes.
Sim, as preliminares são importantes no sentido também porque nós precisamos ali ter o desejo, a excitação. Durante o processo da excitação, nós iremos produzir a lubrificação e a nossa vagina, ela vai se preparar para a penetração. Da mesma forma que o homem fica excitado, ele tem a ereção. E a mulher vai, ela vai preparar a vagina para essa penetração. Então, a vagina, ela tem em média ali em torno mais ou menos de 7 a 12 centímetros. A média, 10 centímetros. E essa vagina, conforme vai ter o processo de excitação, ela vai sendo preparada. Então, ela vai ficar mais larga e mais comprida com a lubrificação. Quanto mais lubrificada e mais preparada essa vagina estiver, mais fácil vai ser dela conseguir chegar ao orgasmo. Então, as preliminares são fundamentais. Por isso que muitas mulheres falam: ai, doutora, muitas vezes eu não tô preparada, eu não tenho lubrificação, e aí eu não tenho orgasmo. Sim, porque ela não pode passar por essa fase. É a mesma coisa, mais ou menos, do homem. Se ele não tiver ereção, não tem como ter a penetração ou ter a relação, né? E a mulher também, é isso que a gente precisa entender, que o nosso tempo de preparo, de excitação, é diferente do que o tempo do homem, e que nós precisamos ser, sim, estimuladas, e que a partir de todo esse processo da excitação, da lubrificação, da vagina se preparar, a chance de chegar ao orgasmo vai ser muito maior.
Ou seja, sem pressa, doutora.
Sem pressa. E não só a questão ali do toque físico, né? Mas todas as questões que a gente fala aí dos nossos cinco sentidos, o quanto que esses sentidos ajudam no processo da excitação, o olhar, o cheiro, o ouvir, o toque e também o pensar, né? É muito importante as mulheres...
A cabeça tem que estar ali no processo, senão não rola.
A cabeça tem que estar no processo, no momento e também antes, né? Porque eu sempre falo aí, nós mulheres, dupla jornada, às vezes tripla jornada, você acorda cedo já com várias funções e fica trabalhando, cuidando dos filhos ao longo do dia e não pensa em sexo. Então é muito difícil à noite você chegar 9, 10 horas da noite e falar, uhul, quero transar porque eu tô super empolgada.
Loucamente, uhul!
Não vai acontecer. Então a gente precisa pensar, trabalhar essa questão cerebral, da questão de você pensar no sexo algumas vezes durante o dia. Eu sempre falo, às vezes, durante a semana, para quem namora, né, encontrar o parceiro aí no final de semana. Então, a gente começar a ter essa vivência sexual de forma diferente.
Doutora, inclusive, a Camila de Luca, né, no Big Brother, ela comentou que ela consegue atingir esse orgasmo, essa ejaculação, sempre na mesma posição. Justamente pelo conhecimento, ela entende que daquele jeito vai funcionar. Mas isso não pode também acabar deixando a mulher um pouco presa, achando que é só naquele momento, só daquela forma, só naquela posição sexual que ela vai conseguir encontrar o orgasmo?
Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que acontece assim, é isso que você falou, é total autoconhecimento. Igual tem mulheres que falam, ah, eu só consigo ter orgasmo se eu estimular meu clitóris, se eu usar um estimulador, um sugador de clitóris, ou se for no sexo oral, porque é a forma que ela encontrou do autoconhecimento, dela saber aquilo que vai proporcionar o prazer. O que a gente sabe é que quando as mulheres estão na posição ali em cima, né, elas conseguem ter mais autonomia ali do movimento e da pressão, e elas estão sentindo, então elas vão no movimento conforme a sensibilidade delas. Mas isso que ela relatou é muito comum de acontecer, por isso até mesmo que os parceiros, eles vão ali no movimento, na intensidade, na penetração, de acordo com o que está proporcionando prazer. Claro que muitas vezes pode dar uma limitada no sentido dela só chegar ao orgasmo dessa penetração, mas isso não quer dizer que talvez ela não possa... ter outras posições e sexo oral e tudo mais, mas ela sabe que pelo menos ela vai ter a cartada na manga, que se ela não chegar no orgasmo em outras posições, ela vai ter a posição ali que para ela já vai chegar ao ápice da relação sexual.
Quando a gente fala de orgasmo, vale experimentar de tudo? Por exemplo, há muitos relatos de mulheres que às vezes têm orgasmo, enfim, conseguem chegar ao ápice com sexo anal, por exemplo. Ou mesmo oral e tudo mais. Vale experimentar? Vale testar?
Com certeza. Eu acho que é extremamente importante. E principalmente a questão aí da comunicação, né, entre o casal, e de falar o que gosta e de juntos irem descobrindo, não só o casal, né, homem e mulher, mas hoje a gente sabe aí de muitas mulheres que são homossexuais, e é extremamente importante também. E até é importante a gente relatar, Ali, a grande maioria das mulheres homossexuais, elas relatam muito mais prazer do que no sexo com o parceiro, né, ou relações heterossexuais. Porque elas já vão direto ali no clitóris, então...
Já entende melhor as
já
necessidades.
Já entende melhor, isso é real, é estatística mesmo.
Eu acho que é a conversa também, doutora, aí que tá, né? A gente tava falando dessa preparação, né, pro sexo e tal. É necessário ter diálogo com o seu parceiro, seja ele homem, seja ele mulher, enfim. Mas é necessário ter para que você possa entender quais são as necessidades. É isso mesmo, né?
Total, e saber que o orgasmo ele vai acontecer a partir do estímulo no clitóris, independente de como seja esse estímulo. Se vai ser ali com a mão, se vai ser com sexo oral, se vai ser algum estimulador de clitóris, sugador, a gente sempre fala aí dos vibradores, e muitas pessoas acham que os vibradores são só ali formatos de pênis, mas não, né, até formato de batom, concha do mar... todos os formatos que vocês imaginarem, existe estimuladores ali de clitóris e que eles podem ser, sim, utilizados durante o sexo ali com o parceiro, que não vai desmerecer ali a capacidade do parceiro, mas é uma forma de estimular o clitóris e desmistificar toda essa questão, né, de que só sexo, só orgasmo na penetração. Não, o orgasmo é com estímulo no clitóris, independente de como seja esse estímulo. E já que você tocou aí na questão do sexo anal, a região anal ali, ela é extremamente inervada também, né? E ela proporciona muito prazer para algumas pessoas. E sempre é válido também estimular. Claro que tem ali algumas técnicas específicas que a gente fala, né? Em questão de estar bem relaxada, de usar lubrificantes adequados e sempre respeitando, né, a vontade da mulher e tudo mais. Mas eu acho super válido novas experiências e sair um pouco ali do tradicional, do habitual. Eu acho que isso para a mulher também gera um clima diferente, uma expectativa diferente. Sair do trivial, né? Que eu acho que toda essa questão até mesmo do vai fazer com que desperte mais desejo e mais libido. E aí, se ela tem mais desejo, vai ter provavelmente as preliminares mais caprichadas e a chance de chegar ao orgasmo vai ser muito maior.
Varia, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas só reforçando, doutora, varia de mulher para mulher. Não é uma fórmula pronta, é algo que precisa ser descoberto com o tempo.
Precisa ser descoberto e a mulher, ela precisa saber que a grande responsável pelo orgasmo é ela mesma, entendeu? A partir do momento que ela sabe a forma, o jeito, a intensidade, a pressão ali no clitóris, ela vai conseguir chegar ao orgasmo com muito mais facilidade. Então, não vamos deixar a responsabilidade aí para o nosso parceiro. Vamos nos conhecer e a partir do momento que você se conhece, que você sabe aquilo que é prazeroso, você pode conversar com o parceiro e juntos, né, ter algumas atitudes ali para na hora do sexo chegar ao orgasmo.
Sexy Toy ajuda nesse processo todo e cada vez mais as mulheres têm buscado aí vibradores, enfim, aparelhos que vão ajudar nessa busca do prazer?
Com certeza, e isso até é um dado interessante, desde o ano passado, agora, né, na questão da pandemia, tem aumentado muito a procura por brinquedos, né? E as mulheres, elas estão indo em busca, eu acho que através de tantas informações que são acessíveis hoje, né? Em várias plataformas de redes sociais, existem hoje muitos profissionais que estão aí engajados na questão de levar conhecimento para tantas mulheres que até um tempo atrás não tinham conhecimento. Para você ter ideia, há mais ou menos uns 10, 12 anos, nós não podíamos falar abertamente, igual nós estamos falando agora, vagina, vulva, orgasmo, masturbação, isso tudo era muito proibido, inclusive, né, nas revistas e tudo mais. Então, hoje nós temos aí uma vasta possibilidade de divulgar isso para as mulheres e a partir do momento que as mulheres estão tendo essa consciência de que a responsabilidade de ter o orgasmo é dela, elas estão indo em buscas de produtos aí que vão proporcionar o prazer. E os brinquedos, né, eles são fantásticos nesse processo de ajuda, porque tem ali várias intensidades, vários formatos, formas delas chegarem aí ao prazer de forma mais fácil, no caso, né? Não que ela vá usar esses estimuladores ou esses brinquedos durante todas as relações sexuais, mas ela já vai saber o caminho das pedras, né? Ela
caminho já da vai... roça, já caminho tá, já da tá roça, traçado.
E já é diferente. E eu acho que é tão importante, né, os homens abrirem a cabeça também em relação a isso, a tirar um pouco essa questão que envolve a sexualidade, principalmente saber que o corpo masculino funciona diferente do corpo feminino e que nós estamos aqui hoje tentando levar conhecimento não só para as mulheres, mas conhecimento também para os homens, para a partir de agora encarar a vulva da mulher diferente, encarar o clitóris diferente e estimular o clitóris de forma diferente também.
Doutora, é importante uma mulher que nunca teve orgasmo, enfim, tem problema durante a relação sexual, não consegue atingir o prazer, é algo doloroso, buscar uma ajuda médica? Porque afinal a relação ela é para ser prazerosa, ela não é para ter dor, para ser algo difícil.
A gente sabe que muitas questões que envolvem o vaginismo, que é a questão ali da contratura involuntária da musculatura da região genital, tem as dores vulvares específicas, tem a vulvodínia também, elas estão muito relacionadas com conforme foi a nossa criação e tudo mais, até mesmo por questões de abuso. Então, uma coisa é a mulher ter alguma dessas patologias. Então, é muito importante que ela busque atendimento, seja aí com uma terapeuta ou com um ginecologista. Hoje, nós temos aí muitas fisioterapeutas que trabalham com esse processo de reabilitação aí da musculatura, do assoalho pélvico principalmente. Mas é importante o quê? A gente saber identificar se não está acontecendo aí a relação sexual em si ou se ela só não está tendo o prazer, que seria o ápice ali da relação sexual. Porque muitas mulheres falam assim, ai, doutora, eu não tenho orgasmo em todas as relações, mas pra mim tá ok, porque eu tenho orgasmo de vez em quando. E tá tudo certo também, né? O importante ali é o prazer, o contato e né, a questão da intimidade. Mas uma coisa é, então, ela ter a dor, ter o desconforto ou não conseguir ter a relação sexual. Outra coisa é só ela não conseguir ter o orgasmo. E é isso que a gente precisa avaliar. E isso é questão da individualidade de cada mulher. Então, a gente precisa saber identificar o que está acontecendo, saber realmente o que é que está chamando a atenção. Se for alguma coisa patológica, a gente vai trabalhar em cima disso. Tem terapias específicas, formas específicas da gente reativar essa questão ali na mulher, né? Reativar, eu digo, no sentido de voltar a ter ou de iniciar uma vida sexual, porque muitas mulheres que têm algumas dessas alterações, elas nunca tiveram prazer ou muitas vezes não conseguiram nem ter uma penetração ou uma relação sexual completa. E o outro caso são das mulheres que têm a relação e esporadicamente têm o orgasmo e tem mulheres que têm a relação sexual e que nunca tiveram um orgasmo. Então, são situações diferentes e muitas vezes a gente acompanha isso, mudanças na vida, nas fases diferentes da vida da mulher. Por exemplo, hoje eu atendo um público que é em torno de 40 anos para cima, assim, porque como meu foco é terapia de reposição hormonal, eu convivo muito com essas mulheres que já estão no climatério e que já estão em menopausa. E uma grande maioria me relata que agora, a partir dos 40, 45 anos, elas estão vivendo a sexualidade de uma forma totalmente diferente do que era antigamente. Porque já tirou muito essa questão aí de pensar se a vulva tá bonita, se a vulva não é bonita, das questões do corpo e das questões hormonais. E já muitas delas já tiveram aquela questão ali da gestação resolvida. E tem muita questão do autoconhecimento, então elas falam que nesse momento elas estão conseguindo viver a sexualidade de forma muito mais intensa do que elas viviam antigamente. E é 100% relacionado com isso que a gente conversou, do autoconhecimento, do se tocar, do falar, uhul, eu que tenho que ir atrás do meu prazer, é responsabilidade minha, não vou deixar isso aí pra ninguém, e é uma outra fase, né?
Que interessante. Doutora, muito obrigada por esse bate-papo, foi excelente. Espero que a gente possa, de alguma forma, influenciar você que está ouvindo esse podcast para que você comece a pensar e refletir sobre esse assunto tão importante. Obrigada, doutora.
Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez, né? E eu acho que cabe a nós, como profissionais aí da saúde, levarmos orientação, levarmos informação, levarmos conhecimento para tantas mulheres que... Parece que muitas vezes é um assunto bobo, né? Falar orgasmo. Mas isso faz muita diferença na vida de uma mulher, né? Então, acho que nunca é tarde para, se não teve orgasmo, se descobrir e ir em busca do orgasmo e vivenciar esse momento de prazer aí que ele pode ser acessível a todas as mulheres, independente da idade, independente se fazem ou não reposição, independente se estão aí com parceiros ou parceiras, o importante é o autoconhecimento e em busca do prazer.
É isso aí. Se você tem alguma dúvida, gostaria de compartilhar algum comentário com a gente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 998900989, com a hashtag Papo Sem Vergonha. Na semana que vem a gente está de volta. Beijo!